E está começando mais um episódio 3 Bits Podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amantes. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 3 Bits Podcast. Tô muito feliz hoje aqui.
Sepúlveda, também tô muito feliz. Sabe por que eu tô feliz, Sepúlveda?
Por quê?
Porque, pra começar aqui, quem não lembra, aqui é o Carlão. E nós estamos do lado dele. O maravilhoso, o delicioso, o cachorrão dos cachorrões, o cara do mundão, Eric sem tênis.
Eric sem tênis, cara.
O Carlos dá uma exagerada, brabo. O Carlos consagradamente o mais cachorro do 3 Bits.
É verdade.
Oh, vou trocar meu título pra Carlos o Tiltado, pra Carlos a Hipérbole, tá ligado?
Perfeito. Hoje a gente tá aqui, ao contrário do episódio da semana passada, hoje a gente não tá pistola, hoje a gente tá radiante. E não, não é radiante no Valorante, porque a gente não é bom. É radiante de feliz, porque hoje a gente vai estar falando aqui de coisas que deixam a gente feliz, coisas que a gente descobriu e gostou nesse último ano confinado. Coisas boas, ao contrário da semana passada. E hoje é o seguinte... Você pode fazer aí o seu chazinho, coloca a mãozinha na caneca pra esquentar nesse friozinho, põe o roupão, deita na sala, coloca dois pepininhos no olho, põe o fone de ouvido e só escuta o episódio. Sente a vibe.
A gente vai e hoje fazer...
A gente vai fazer o episódio inteiro assim, ó, pertinho do ouvido de vocês.
Bem pertinho.
A gente vai fazer um podcast de yoga aqui, basicamente. Exato. Gente. Só pra vocês curtirem, sabe? Tudo gostosinho. Falar de droga.
Mas então, galerinha. O que eu vou começar puxando de vocês aí, porque dá tempo de eu pensar. O que trouxe alegria alegria de vocês aí nesse momento confinado? Seria o novo álbum do Bertuffi, talvez?
Nossa. Muito bom, muito bom. Obra de arte.
Eu posso dizer que antes de complementar, trazer mais informações, que eu demorei muito pra adentrar o Bertuffi, porque eu sou meio cabeça dura com coisas novas, que os dois, o Indomésico, o Sepúlveda com jogo, o Eric com música. Eu fico meio tipo assim...
Nossa, que cuzão! Não é porque nada ruim!
Então, mas a gente fica... É porque o Sepúlveda já mostrou tanto jogo ruim que a gente sempre fica com o pé atrás.
Isso é verdade. É verdade, ouvintes. Eu peço desculpa.
Mas são sempre experiências boas. Aí o Ericão, desde quando a gente se conheceu, basicamente, ele sempre falou do Bertuffi, eu sempre fiquei tipo... O que é isso, tá ligado, meu? O que, que é isso? Aí eu peguei pra ouvir, eu falei, caralho, que da hora. Aí saiu o álbum novo, o Eric tava tipo, caralho, isso é o álbum novo. Aí eu peguei uma noite assim e falei, será que isso é bom mesmo? É o Eric maluco. Aí, Eric, continue daí.
Como eu previ, o álbum é maravilhoso. E, nossa, isso é uma parada que tem me deixado, assim, muito feliz nesses últimos tempos. É música, cara. Descobrir músicas novas, descobrir vibes novas, tá ligado?
Músicas lançadas esse ano. Mano, na moral, parece que 2021 os artistas virou pra se inspirar, mano, na moral.
Sim, cara. Isso é uma parada que tá acontecendo, tipo... Pô, é lógico que... Meu, ninguém gosta da situação de estar confinado, tá ligado? Mas... isso inspira. Não de um jeito muito... feliz, tá ligado? Mas inspira a gente a fazer outras piras, tá ligado? Artistas a criarem coisas diferentes e acabou saindo muita música legal nessa quarentena. Eu já vou deixar aqui recomendado o que a gente comentou aqui do álbum do Bertuffi, que tá muito bom. E tanto quanto o Sepúlveda... Pode falar, Sepúlveda. Eu sei,
eu ia recomendar o do Cleopatra, que tá incrível também, mano.
É esse mesmo, eu ia falar desse também. São dois álbuns que, pô, me ajudaram, assim, tá ligado? Sabe quando você acorda meio triste, você escuta a musiquinha e fica... Pampa! Esses álbuns fizeram isso comigo. Eu tenho gostado bastante. E eu gosto muito de escutar coisas novas, né, e tal. Então, é isso. Essa é a primeira, mas calma que tem muita coisa ainda.
Muita coisa. Na moral, o episódio de hoje é só o feel good do Chad Faker, mano. Na moral, feel good. Tá tudo certo, gente. Ah, feel good, minha outra recomendação boa aí que saiu esse ano.
É isso.
E você, Carlão? Você que já veio empurrando as coisas pra cima do Eric?
Ah.
Conta um pouquinho do que houve esse ano aí que você falou, porra, isso é da hora, tô feliz com isso, sabe? Sinto felicidade novamente.
Em questão de música?
Pode ser. Bom,
então, acho que a gente tá no...
É, pode falar de música também, se você tiver alguma coisa aí.
Acho que o que saiu esse ano, que eu tenho escutado pra caramba, é aquele mofo do Raul Lemos, o vocalista do Super Combo.
Da hora pra caralho.
Muito boa mesmo. Acho que é a minha música mais escutada, tipo, no último mês. Saiu esse mês? Não, saiu esse mês. Saiu esse mês. Esse mês de...
Acho que foi. De junho.
Junho, para os ouvintes terem uma noção de tempo. Mas de banda, assim, tem aquela que não saiu esse ano, mas que eu e o Eric, a gente ficou viciadinho, que é aquela Brand of Sacrifice.
Ou, real, essa é uma banda que eu tenho escutado recentemente, cara.
Que nossa, mano.
Pros ouvintes aí, é maldade essa banda. Maldade.
É maldade, pura maldade.
Escuta, a única sensação que você pensa de imediato, assim, é maldade.
Se dor você... e raiva. Mas essa indicação pra aqueles ouvintes que, tipo, curtem uma música mais maldade mesmo, pancada, e não, tipo, pô, você curte aí uma música mais calminha, um indizinho, não, sabe? Porrada. É. Não é pra você, entendeu? Que a vibe é o 50 milhões de % contrário.
Vai começar ali numa nice, pá, você vai começar uns barulhinhos, aí do nada vai o demonião vai gritar na sua orelha, aí vai ter um cântico satânico junto com um breakdown, que é muito gostoso de ouvir pra quem gosta, velho. É muito satisfatório, tá ligado? Vou ouvir agora enquanto a gente grava, porque eu fiquei inspirado.
Ô, mas é uma parada boa que eu tava estranhando muito antes, que agora ficou legal, que são cortes de podcasts.
Ah, é?
Porque às vezes você pega uns cortes muito aleatórios que você fica tipo, carai, que da hora.
Tem uns assuntos legais em outros podcasts.
É, isso é verdade. Eu tenho escutado bastante agora que você comentou também.
Um que eu tava vendo tipo recentemente, que acho que eu até mandei um TikTok do Eric, que era recomendado, que era um beatboxer, acho que é beatboxer, é um cara que faz beatbox.
É beatboxer.
É, indo no podcast falando sobre estilos de música técnico e tal, eu fiquei tipo, caraca, mano, que foda, porque até então eu só conhecia, sei lá, o house, o dubstep, o hard trap, tá ligado? Tipo, só o que ficou muito, muito, muito famosinho ali na época do Skrillex, tá ligado? Nossa,
Skrillexzinho, saudade.
Esse tempo, mas tipo, tinha todo um universo trance, assim, que eu não fazia a mínima ideia de como que era nomeado, e agora eu tenho o nome aos bois.
Uhum.
E também, mano, é podcastzinho de basquetão, porque estamos aí nos playoffs da NBA, né? Então a gente quer sempre saber mais. E um, que é o que sai agora, que é o Shep tá fazendo, que é de... Que, tipo, ele traz um monte de pro player de LoL, ou de outros jogos também. Mas é mais voltado pra jogo. E é maravilhoso, tá ligado? Você saber mais do universo, tipo, lá de dentro, que você vê como que o mercado, assim, as coisas de dentro do esportes é zoado, tá ligado? Que os caras ficam sem dormir, que os caras ficam jogando pra caraca, ou o coach é cuzão.
Cara, é realmente interessante, mano.
E no começo eu buchitava muito, mano. Porque, caralho, quantidade de podcast, eu falava, tipo, agora só tem isso no meu YouTube agora, desgraça.
Cara, eu também não curtia, sabia, esse negócio de corte de podcast. Eu comecei também, a gostar agora, assim, de um ou outro também. Não, eu não vou dizer que eu escuto isso o tempo todo, mas é muito interessante, velho. Realmente, às vezes, brota um ou outro, assim, na minha timeline, né, do YouTube. E de alguns assuntos específicos, assim, né, o algoritmo funciona, né, mano, querendo ou não.
Ele acerta.
Ele sabe o que a gente quer, às vezes, né, velho.
Exatamente. E é bem gostoso mesmo, tá ligado?
Eu dava nada antes também. Aí faz um tempinho também eu comecei a escutar e eu falei, porra, não é ruim, tá ligado?
É que eu acho que eu consegui me acostumar com o formato, tá ligado? Porque antes, quando eu ia pegar, eu não conseguia desvincular a imagem, sabe? Quando eu tinha que ficar assistindo a tela, tá ligado? E, tipo, não dá pra você, sei lá, tem outras coisas pra fazer, né? Que nem o podcast do áudio, que eu sei que eu vou ficar só no fone de ouvido, sabe? Uhum. Eu consegui distinguir as duas coisas, então, tipo, quando eu ligo um corte desse, é que nem um podcast normal, só de áudio. Fica na aba separada ali, enquanto eu vou fazendo outras paradas. Antes não, antes, tipo, sei lá, ia ver um podcast desses mesa-cast, né, que o pessoal brinca, eu tinha que estar vendo a tela junto como se fosse um vídeo de 2 horas no YouTube, sabe?
Ah, aí não rola mesmo.
É, aí não rola.
Real. E é gostosinho mesmo, porque, tipo, você pode tanto ver o vídeo desses cortes, porque é curto normalmente, mas você também pode usar como se fosse um mini podcast, tá ligado? Porque realmente é o que é, no final das contas, né?
Você pode escutar bem à vontade, é isso que eu gosto bastante, sabe? Você não precisa ter muito compromisso, especialmente se for cortes, tá ligado?
Uhum.
Tipo, eu não tenho nenhum compromisso com podcast, tipo, dos que tem cortes, tá ligado? Eu nunca paro e escuto, tipo, as 2 horas, sabe? Eu só escuto os cortes e tô satisfeito, tá ligado?
Você seleciona o que você quer ver também, né? Isso é a parte boa.
Tipo, eu consigo filtrar o assunto, tá ligado? Porque eu sei que o resto pode ser bobeira, mas aquela parte ali é uma bobeira que eu quero escutar.
Concordo, nossa, concordo demais. Uma coisa que eu tenho procurado fazer assim também é criar alguns hobbies novos, tá ligado? De, tipo, sei lá, mano, aproveitar que meio que o tempo tá sobrando um pouco agora durante a pandemia, tá ligado? Porque, né, tipo, querendo ou não, a vida é mais corrida fora do confinamento. E, tipo, você acaba, agora que já faz 1 ano e meio que a gente tá nessa situação, né, você acaba não enjoando, mas querendo fazer coisas novas, né, mano? Então, tipo, eu tô voltando a ler coisas que eu não fazia faz tempo. Ler livros, no caso. Nada contra mangás, eu adoro ler mangá também. Mas ler livro, eu comecei a escrever, tá ligado?
É uma narrativa diferente, né? O livro e o mangá.
Sim, com certeza.
Porque é que nem assistir um jogo na TV, assistir um jogo no rádio, né? O livro vai ter, digamos, aquela riqueza de detalhes que o cara, em vez de escrever, ele vai desenhar.
Sim, com certeza. E é interessante ver o jeito que se desenvolve, né, isso em mídia diferente, quer dizer, é uma mídia diferente, né, mas no mesmo formato ali de livro, de páginas, papel.
E aí a escrita, Ericão, e a escrita? Você falou que começou a escrever aí, como você sentiu essa experiência?
Cara, eu tenho...
Desenvolver um mundinho, um enredozinho.
Então, eu tô lendo um livro que se chama Roube como Artista. É um livro clássico aí de pessoas que trampam com arte, tá ligado? E afins. Ele fala durante o livro de criação de hobbies e de que como outros hobbies podem te ajudar muito na sua criatividade do seu principal, assim, vamos supor, eu trampo com tatuagem. E tá fazendo esse, tá consumindo, criando esses outros hobbies, tá me fazendo ficar com mais pique pra criar outras paradas pra tatu ou pra desenhar só mesmo, que não seja, mesmo que não vá virar tatuagem, sabe? Então, por exemplo, eu gosto muito de terror, tá ligado? E aí eu falei, cara, por que eu não escrevo alguma parada de terror, assim? E aí eu juntei algo que eu adoro fazer, que é jogar RPG. Por sinal, no caso, inspirado em Cíclica, que é o RPG do Savinho, que já esteve...
Temos um episódio, inclusive, se você tá muito curioso aí.
Exatamente, RPG futurista aí, maneiro. Juntei o útil ao agradável e escrevi, tipo, um conto de terror, assim, no universo Cíclica, tá ligado? E eu gostei muito, pretendo fazer mais. Se você quiser ter acesso, você pode pagar o nosso Patreon. Mentira, o Patreon não existe, vocês não terão acesso. E, putz, tá me ajudando muito, tá ligado? Em ficar feliz, tá ligado? Então, eu tô gostando bastante.
Mano, é ótimo quando você encontra um negócio novo assim, né? Eu acho muito divertido, porque é totalmente fora de uma rotina que a gente tinha. E a gente segue, sabe? A gente segue e vai curtindo. Eu, por exemplo, esses tempos eu fiquei com... Eu falei, mano, vou fazer exercício, tá ligado? Vou fazer exercício. E eu comecei fazendo, tipo, uma caminhadinha. Eu notei que eu tava completamente sedentário, tá ligado?
Uhum.
Falei, caralho, eu não consigo correr, tá ligado? Eu não conseguia correr por mais de, tipo, 20 segundos.
Pensei que você ia falar 20 correr... minutos. Você ia falar, pô, correr 20 minutos é bastante até se for correr.
Não, 20 minutos é pra caralho, verdade. Mas eu não conseguia, tá ligado? Eu não tinha ritmo. Eu não conseguia seguir, pá. E aí eu comecei a fazer, tipo, uma vez por semana, comecei a fazer uma caminhada, aí às vezes eu dava uma corridinha, aí 2 vezes por semana eu fazia uma caminhada e dava uma corridinha, aí, tipo, 3 vezes, daí se tornou até 4 vezes por semana, tá ligado? E agora eu tô, tipo, eu me sinto melhor comigo mesmo, tá ligado? Eu nunca esperei que um exercício realmente ia fazer isso, sabe? Nunca botei fé quando as pessoas falavam, mano, faz um exercício, você vai se sentir melhor, sabe?
É que tem aquela parada tudo que libera endorfina, sei lá, e tal, quando você faz exercício, né?
É, tem isso, mas sei lá, eu... Mas é algo... A vibe que eu senti era, não sei, eu me sentia melhor comigo mesmo, sabe?
Uhum.
Então isso... eu só seguia pra ver e falava, pô, tá da hora, tá tudo muito bom hoje.
Nossa, pô, eu te entendo pra caralho, porque outra coisa que eu comecei a fazer na pandemia também é andar de bicicleta. E é realmente uma parada que eu me senti muito sedentário quando eu tava começando, e até hoje eu me sinto também, porque não faz tanto tempo que eu comecei, e tem muito morro perto da minha casa. Mas é muito gostoso, mano. Você entra, parece que, sei lá, eu não sei se você corre ouvindo música.
Eu corro escutando música. Inclusive foi escutando o álbum novo do Bertuffi.
Muito bem. E eu sempre que eu vou pedalar, eu coloco música e, cara, é muito gostoso, sabe? Parece que é um tempo que tá ali você, com você mesmo. Você tá só curtindo, tá ligado? Beleza, tá fazendo exercício físico, mas é como se você tivesse saindo pra ficar um tempo sozinho, ouvindo umas coisas que você gosta. E, putz, é muito bom.
É muito bom. Muito, muito bom.
Eu tava, acho que até toquei esse assunto com o Eric, eu tava pensando em começar a entrar no mundo da música. E eu sempre tive vontade de tocar duas coisas, que é guitarra ou bateria. Só que a bateria, meio tenso, que eu tenho um sobrinho de 3 anos em casa e faz muito barulho. O meu maior problema é o sobrinho de 3 anos de idade subindo em cima da bateria. Então eu tava pensando
em
entrar na guitarra. Mas aí, então, eu tô tipo, cara, o que eu posso fazer de diferente, sabe? O que eu posso mudar, assim, na minha rotina? Porque tem sido, tipo... Eu não sei porque... Eu vou começar a dar as aulas lá na Sakura, então não sei se isso, tipo... O evento de eu estar dando aula de Photoshop, tá ligado? De agora, sei lá, tentar passar todo o conhecimento que eu tenho seja algo legal, mas eu tava pensando em algo mais hobby, sabe? Porque essa parada da aula eu ainda vou levar como um trabalho, sabe? Entendi. Não vou levar como meu lazer, uhum. Vou levar como um momento que nem o Eric dá na bike.
E você tá em dúvida do que você curte fazer, assim? Do que
fazer?
Eu não
sei, então. Eu não sei o que eu faço. Esse é o problema.
Cara, eu acho que... Mano, é muito uma questão de, não sei, ir tentando, eu acho, sabe? Tipo, claro que primeiro tente coisas que você possa fazer de graça, tá ligado? Tipo, sei lá, por exemplo, você já tem bicicleta. Vê se sair pra dar um rolê de bike e pegar um vento não é bom pra você, tá ligado? Ou, de repente, se o Sepul tá caminhando, tenta dar uma caminhada, sabe? Esses são os dois básicos que vem à cabeça, sabe? E ajuda também porque é aquilo, exercitar libera serotonina, né? Se não, tipo, eu acho que realmente o rolê de... Você tentar um instrumento musical, ele é uma boa ideia, tá ligado? O rolê é que vai ter aquilo de, por você querer estar, tipo, você não sabe tocar nenhum instrumento musical, tá ligado? Então vai ser um aprendizado do zero, talvez você precise de aulas, sabe?
E tem o famoso Amigos e YouTube, né?
É, isso sim, tá ligado? Contanto que você não sinta que é uma obrigação, sabe?
Uhum.
Mas é muito gostoso você, tipo... Tirar uma música que você gosta, tá ligado? Você vai ver quando isso acontecer.
Nossa, é muito satisfatório mesmo. Quando você fala, caralho, tô conseguindo tocar aquela música, sabe?
É muito bom, mano. E eu recomendo e te ajudo na sua empreitada, se você quiser.
Boa, boa, boa. Eu pensei em natação, tá ligado? Vou voltar pra natação.
Natação é da hora, mano.
Mas tá um frio que...
É, tá uma friaca.
E hoje em dia, com o nível de testosterona que eu tenho, eu ia ter que me depilar a cada vez que eu fosse pra natação.
Ah, mas só se eu for fazer natação profissional, homem.
Ah, não, mas pô, aí mas dá um...
Eu alugo a piscina aqui em casa pra você, mano.
Aí é verdade, é natação... Natação privada.
Natação privada.
Deixa você nadar até com os cachorros.
São os melhores professores, né?
Sim. É, natação terapêutica.
O nado cachorrinho é a modalidade mais difícil nas Olimpíadas. O Michael Phelps nunca ganhou. Você já viu o Michael Phelps ganhar um cachorrinho?
Nunca vi. Eu acho que ele não sabe nadar cachorrinho.
Tem essa chance, mano. O nado cachorrinho, ele é avançado, né?
Mas esporte, Ericão. Ericão, você que entrou agora no mundo do basquetinho, Ericão.
O basquetinho foi uma boa descoberta desse tempo, cara. Porque eu sou uma pessoa que, assim, eu nunca gostei muito de futebol, que é o esporte do Brasil, né? Querendo ou não. Não devia ser, devia ser vôlei. Mas é o futebol. E, por sinal, eu gosto muito de vôlei. Mas eu não assisto, eu gosto de jogar. E aí, uns tempos atrás, a nossa querida editora-chefe Gabriela Migoto, junto com o nosso designer Carlos Eduardo, eles me apresentaram, me introduziram ao basquete. E, cara, muito maneiro o basquetinho, velho. É muito legal porque, tipo, você... O futebol, ele é, claro, um jogo dinâmico. São 22 pessoas correndo atrás de uma bola. Mas acaba a partida. 3-0 é uma puta partida com vários gols, tá ligado? E no basquete, meu amigo, 132-125. É ponto o tempo todo.
É toda terça-feira isso.
A emoção é... É, cara... Nossa, é indescritível, mano. É muito tenso o jogo, sabe?
A gente descobriu que...
Aí
a gente...
Não vem falar que o tamanho da quadra interfere nisso, que não interfere, não. Não vem, não.
Com certeza,
é, porque não. O Bayern de Munique meteu 8 gols no contra, sei lá, acho que a Red Bull, tá ligado? Então não é questão...
Tava sabendo disso, não, mas tudo bem.
Sério, mano, o Bayern de Munique tava muito, muito forte, velho. O cara, tipo, ah, ainda tem 2 minutos pra acabar o jogo? Vou meter mais 2 gols aqui, foda-se.
Não, então...
O cara tava pouco, mano. Mas o da hora do basquete é isso mesmo, é essa dinâmica e todo o universo, sabe? Tipo, toda a tudo em volta, tá ligado? Tipo, sei lá, porque você começa a consumir a NBA. Aí você vai, tipo, existe um Instagram chamado Outfit NBA, que aí você vê como que os jogadores se vestem. Tipo, os caras se vestem da hora, sabe? Você tira uns looks da hora, assim, de estilo.
Uhum, é verdade, isso é legal.
E aí você começa a ver coisas, tipo, sei lá, antes do jogo você vê, ah, mas é quem que vai ser o titular? Pô, esse cara é bom, esse cara é ruim. Aí no meio do jogo o cara se contudiz e fala, putz, mano, ziquei. Que eu era que a gente viu que a gente é zica do Nets.
A gente é, puta que pariu.
Toda vez que a gente, vamos assistir um basquete, vamos assistir um basquete todo mundo junto, vamos. Aí pá, perdi o Nets. Aí,
quando cara, sempre que a gente assiste,
vocês não o podem Nets assistir
perde,
juntos.
Cara. Não tem como. A gente não pode ver o jogo. A gente não pode ver o jogo.
Não, mano. Tem que ser só no radinho de pilha, tá ligado? O jogo. Não pode ficar assistindo.
É, então. É difícil, difícil.
Mas a maior experiência que a gente teve no basquetinho foi o último jogo do playoff do Nets contra o Bucks, né, Ericão?
Nossa senhora, foi animal aquele jogo. Foi animal. De verdade.
Mano, eu achei que eu nunca. Nunca fiquei tão animado num jogo, tipo. Como eu fiquei nesse daí, tá ligado? Tipo, acho que nenhuma Copa do Mundo me deixou entretido como esse jogo deixou.
Cara, esse jogo, mano,
acho que é a final,
o Carlos e a Gabi estavam vendo, eu tava deitado, tipo, eufórico na mesinha de centro da Gabi, quando tava, tipo, o último lance do jogo, antes da prorrogação, que era que dava pro Nets virar ou empatar, tá ligado? Nossa, foi absurdo, foi absurdo.
Acho que a última vez que eu fiquei eufórico foi, acho que foi SKT contra Fnatic na final? Final de 2017? Acho que até Fnatic... Não lembro quem foi pra final de 2017. Acho que foi a SKT mesmo. Porque a SKT perdeu em 2018 pra Samsung Galaxy.
A SKT ganhou, não ganhou? Da Fnatic?
Ganhou da Fnatic.
Ganhou.
Nadine. Reckless.
Reckless.
Eles estão tentando, eles sempre tentaram.
Mano, tem uma coisa que eu gostava muito, mas deu uma baixada que foi... Alec, mano. Eu acompanhava Alec? Muito Alec, né? A Liga Europeia do LoLzinho. E mudou tanto a Fnatic que me deu uma brochada.
É, então, e tipo, tem aquilo, né, mano? A gente acaba criando times de coração, porque, não sei, o esporte funciona assim, tá ligado?
Uhum.
E.
Mas a gente queria também o jogador do coração.
Exato, tá mano.
Aí você gosta de ver aquele time que é o que a gente via, que era Bilpo, Selfmade.
Reckless.
Como é que era o nome do Mid, Sepúlveda? É com N?
É com N, era...
Era... Ai, era...
Nemesis, o Reckless e o Hilly Sang, mano, tipo...
Nossa, era ótimo assistir os jogos.
Muito bom, mano.
Era muito divertido.
Menino Bilpo brilhando.
Bilpo, mano. Bilpo é um deus, né?
É um símbolo, né?
Um símbolo, eu diria. Você falou muito bem nessas palavras. Nunca é um símbolo.
O cara é metade brasileiro, mano. Tem que... Se eu pudesse, eu tatuava ele.
Mas acompanhar esporte é um negócio muito legal, né, mano? Tanto esporte quanto e-esportes, né?
Eu acho divertido também. Eu tenho que voltar com a rotina de acompanhar, porque eu perdi ela, tá ligado?
Uhum.
Antes eu assistia tudo. Você lembra que eu passava, tipo... Dias assim, só assistindo, tá ligado? Via campeonato dos outros, via campeonato brasileiro. Tava, caralho, da hora. Mas depois de um tempo eu fui perdendo o tempo, sabe?
Uhum.
Mas não que isso seja ruim, tá ligado? Eu encontrei coisas novas pra fazer, sabe? Foi isso.
É, mas eu confesso que eu me sinto meio de fases também em relação a isso, tá ligado? Por exemplo, eu não tô acompanhando esse split de agora do CBLOL, eu não tenho a menor vontade, saca? Mas o split passado eu tava animadão, assistindo o CBLOL, mas agora nesse split eu não tô, sabe? Então, tipo, acho que é de momento também.
Acho que o mais que eu vejo é o jogo da PEN e o jogo da Vorax.
O jogo da Vorax. Eu gosto de ver os resultados da Loud. Mas meio que só isso também, tá ligado?
A Loud tá meio pegado.
A Loud tá meio meme nesse split, tá difícil.
A Loud, né, com um favorito é campeão do CBLOL aí, né? A Rinsga.
Grande Rinsga. Chamou dois coreanos e tá perdendo. Impressionante.
Cadê os jogos?
Aí, pra quem não sabe, ouvintes, os coreanos, eles são a maior potência do League of Legends no mundo.
Porque hoje em dia não, hein, mano?
Hoje em dia é a China, mas a Coreia tá em segundo ali, pô.
Uhum. Não, que não. Acho
já
que
foi maior, só isso.
Acho que o Revolta falou que a LCK, que é a Liga Coreana, só serve como saco de pancada pra LPL. Que caralho, mano.
Foda.
Calma, amigo. Calma.
Os caras têm, sei lá, tipo, 5 mundiais na região deles, mano. Calma.
Em 10 anos, tá ligado?
Mas e filme e série aí, galera?
Eu ia puxar isso, Carlão, porque...
O mangá. O mangá também entra, né?
Nossa, eu tenho recomendações de todos, mas... Mas em específico eu queria falar de The Office, cara. The Office pra mim foi uma descoberta incrível, sabe?
Eu acho que, se não me engano, The Office, eu acho que essa série The Office, How I Met Your Mother, Friends, foi tipo...
Sitcoms, né?
Foi as séries mais assistidas nesse nosso período de pandemia, tá ligado?
Eu acho que até porque eles todos são séries muito felizes, mano.
E muito longa também, dá pra ser,
Mas a gente tá precisando disso, né?
Uhum. Momentos. Vocês já pararam pra ver alguma coisa, assim, um filme... Uma série ou, sei lá, documentário. Você parou e falou, caralho, por que esse povo tá reunido, gente? A gente tá em pandemia. Mano, eu me peguei pensando nisso várias vezes, tá ligado? Eu achei muito esquisito isso.
Mano, eu tive isso daí assistindo um jogo de basquete que a gente falou, mano. Que eu tava assim, assistindo um jogo e tal, eu falei, caralho, mano, que galera na arquibancada. Aí a Gabi virou pra mim e falou, Carlos, isso aí é um país vacinado. Eu, caralho.
Tá difícil pra nós, time.
Ai, voltamos pro assunto.
Não,
voltamos
hoje é dia de coisa feliz.
Do episódio anterior.
Feliz dia de Tech Peak.
É verdade. E vocês, quais são as recomendações de vocês de filmes, séries, mangás e livros e os caralho?
Cara, pode falar, Carol. Tipo,
não, pode falar.
Tá, demorou. Uma coisa, um filme que eu assisti só agora, durante a pandemia, e devia ter assistido antes, mas não me arrependo também, é Totoro, cara.
Ai, que ótimo.
Obrigado.
É um filme muito gostosinho de assistir, cara, e eu achei curioso, porque eu assisti pela primeira vez na pandemia agora, e eu tive um sentimento muito forte de nostalgia, tá ligado? Como se eu já tivesse visto o filme desde que eu era criança. E eu não tinha, mas é uma sensação. Essa é a sensação que o filme passa pra mim, tá ligado?
Uma sensação nostálgica, né?
Aham. Uhum. E é muito gostoso. Eu recomendo fortemente pras pessoas esse filminho. Não só esse, mas vários filmes do Estúdio Ghibli são muito bons. Eu assisti um chamado Planeta dos Gatos, Reino dos Gatos. Muito legal.
Ah, é ótimo!
Muito legalzinho também. De filme, cara, eu não tenho assistido muito. Tipo, filme com pessoas, não com bonecos, animações. Mas também recomendo um filme muito legal de comédia. Se chama... Ai, cara, não acredito que eu vou esquecer o nome.
Vai lembrar.
Alguma coisa contra as máquinas.
Ah, é a família alguma coisa contra as máquinas?
Isso.
É a família Mitchell.
A família Mitchell e a Revolta das Máquinas.
Isso.
Assistam.
Mano,
esse
filme é incrível,
muito legal.
Eu chorei esse filme em inúmeros momentos de tipo, caralho, que foda, tá ligado, mano? Não sei porque eu comecei a chorar no meio desse filme, velho. Mas é porque eu tava muito animado.
Cara, é muito bom.
É muito bom.
É um filme muito bom.
Muito bom, mano. Pra começar, muito que é da mesma galera, do melhor animação já feita, Depois de Ratatouille, que
Aranha-Verso? Ah, não sabia.
Sim, é da mesma galera. Então,
pô, tipo... colocar Ratatouille depois da Aranha-Verso doeu, Carlão. Ah, você!
É, mas não... é que Ratatouille tá, é diferente quando bate no coração, entendeu?
Entendi, tá bom.
Tem um sentimento de infância junto aí.
É verdade. A infância pesa, a infância pesa.
Mas, mano, esse filme foi incrível, velho. Eu achei que é, tipo... Eu achei ele dublado, não sei se vocês também acharam ele dublado.
Eu achei dublado.
Porque mano, pra mim a animação tem que ser dublado, mano. Exato. Não tem como, mano.
Se não for japonês, eu ponho dublado.
Exato. Porque, cara, casa muito bem, mano. Ou alemão, mas depende muito. Que nem eu assisti Violet Evergarden em alemão.
Por quê? Mas isso foi uma curva bem extensa, viu, foi, Carlos? Só deixar aí,
por mesmo. Mas só pra lembrar que eu falei aqui. Eu não sei porque, tipo, a menina é loira, eles, tipo, um período meio militar, assim, na história do anime, né? Aí eu falei, mano, eu vou escutar alemão.
É isso, então, né?
Você tem o seu ponto, pode seguir, não vou reclamar, não. Curioso, mas... Não
diria,
vou...
curioso, eu acho que é a palavra.
Uma boa experiência aí pros ouvintes, vocês verem uma coisa que, tipo, sei lá, vai ser um anime que tem outros idiomas, mas isso na Netflix, né? E que o período do anime poderia ser em outro país, troca o idioma. Menos inglês.
Às vezes dá certo.
Não, inglês depende. Não, sério, que você tem mais... Anime, filme,
cara, pior
série.
Que eu muito, mano. Anime, eu assisti Mangá. Hunter x Hunter de novo. Recomendo Hunter x Hunter pra todo mundo, que é maravilhoso. É muito bom mesmo, cara. Hunter x Hunter é um anime muito gostoso. Vocês vão se apaixonar, tomem cuidado. E...
Tomem muito cuidado, tem um cara estranho lá chamado Hisoka.
Não, esse aí não pode.
Não confia nele não, confia, tá? Nele deixa não. Ele longe das suas crianças.
Tô assistindo anime de piratinha agora. Quando eu acabar, eu dou review pra vocês.
Na sexta temporada ele vai estar na metade.
É, então, por aí.
Eu assisti dois documentários sobre basquete, né? Que um é o The Last Dance, que é o sobre os últimos, sobre toda a carreira e o último jogo até a aposentadoria do Michael Jordan. Tipo, muito legal mesmo, muito legal mesmo. Então, tipo, Aí você descobre que, tipo, por que que o Michael Jordan é toda essa figura gigante, tá ligado? E o que que ele lutou, o que aconteceu, quem tava em volta dele também. Porque, tipo, Michael Jordan era um puta jogador, mas ele também não tava sozinho, porque ele joga basquete, que é um jogo de equipe.
Uhum.
Então, tipo, mostra que, sei lá, desde aquele, sei lá, daquele cara que ele era um pouco mais baixinho no time do Chicago, ele também teve uma peça importante para as vitórias do Michael Jordan, sabe? Porque, sei lá, o Michael Jordan olhou pro cara, jogou a bola para ele no momento certo e o cara acertou a cesta, sabe?
Ah, pode crer, uhum. Sim. Então, é, tipo... não se joga sozinho, né?
Uhum. Então, é muito da hora isso. E um outro que eu vi, que é o The Last Chance, que U de University, uma coisa assim, Universidade. Que é, tipo, de um grupo, eles é um time que eles são de uma escola comunitária, lá, né, uma universidade comunitária nos Estados Unidos, que, tipo, o pessoal que não conseguiu nota pra ir pra uma faculdade grande, eles têm a opção de ou entrar no mercado de trabalho, assim, de cara,
direto,
ou eles entram numa faculdade comunitária, melhoram as notas deles e aí tentam entrar de novo numa faculdade grande.
Uhum.
E aí esse time, tipo, pô, a galera humildaça, sabe? De humildão de personalidade quanto de classe social. E aí, mano, os moleques, tipo, é um time que eles nunca ganhavam, sabe? Era de Los Angeles, os caras, tipo, lá, o time não ganhava, mas aí o treinador pegava o pessoal e, não, vamos jogar, vamos treinar. E, tipo, os caras, eles ficaram invictos a temporada inteira, sei lá, fizeram 40 e poucos jogos invictos, esse time. E vai desenrolando, sabe? Você vai conhecendo os garotos, a vida deles, tipo, mostra que não é fácil, tá ligado? Tipo, o garoto tem 18 anos, mas ele perdeu a família, sabe?
Então, uhum.
Mas ao mesmo tempo ele não pode ficar matutando isso, porque ele tem que ganhar um jogo pra ele poder ter a chance de ter uma bolsa de estudos, porque ele é um bom jogador, né? Que tem esse negócio nos Estados Unidos, se você é um jogador bom, os caras te chamam da faculdade, uhum. Pro time da faculdade, né? Então, mano, achei isso muito da hora, que é uma outra perspectiva, sabe? Tipo, eu saí do grande astro do basquete, Michael Jordan, pra essa galera humilde tentando a vida, sabe?
Pô, da hora, é legal, da hora. Os dois lados da mesma moeda, tá ligado? Uhum.
E o final é muito... Pô, o final é triste, mano. Vou falar aqui, mas o final é intrigante.
Não, sem
spoilers.
No spoilers.
É de cair uma lágrima, assim, de falar...
E caiu o quê da bunda?
Uhum. E aí teve dois outros documentários que eu assisti, que eu gostei muito, que marcou. Acho que três, né? Mas o terceiro a gente, todo mundo aqui já viu.
Qual?
Um é o Fake Art, que foi sobre, tipo, um dos maiores roubos de artes dos Estados Unidos. Que era uma mina que ela meio que fez, pintou réplicas de grandes artes e aí roubava e trocava as artes dos museus.
Caralho!
Tipo, caralho!
Muito
foda. Que história
foda. Ou ela, tipo, ela fazia a réplica e vendia por um preço exorbitante, porque ela vendendo a boa de lábia, tá ligado? Tipo, foi o maior golpe no mercado de arte que os Estados Unidos já teve, sabe? Chama Fake Art. Tem tudo na Biblioteca Vermelha lá.
Que da hora.
E o outro foi sobre a galera que conseguiu tirar uma foto do buraco negro.
Ah, isso é foda.
Ah, pode crer.
Que, mano, foi, tipo, todo mundo ficou, ai, tirou a foto do buraco negro e ficou zoando na época. Eu até achei zoado, eu quis, ai, mas a foto tá toda embaçada.
Pixelada, tá horrível, pixelada. Sei que
é lá. Isso daí não é uma foto, sabe? Porque o pessoal acha que, tipo, vai tirar foto, vai ser aquela coisa interestelar, 8K, sabe? Só que não, mano, você tem ideia, pra eles conseguirem pegar, a foto que eles tiraram, né, entre aspas, foi tipo assim, existe radiação no universo, né, uhum. E aí eles direcionaram todos os satélites do mundo, tipo, quando eu falo do mundo é do, sei lá, tem satélite no Chile, satélite nos Estados Unidos, satélite no Alasca, satélite na Espanha, sabe, uhum. Todo lugar do mundo, botaram pra um ponto só, onde viam que tinha um buraco negro ali. E, mano, e pegando dado. Você tem ideia de se ela tinha, sei lá, tipo, guarda-roupas de casal de HD de dados, sabe? Só com dados.
Caralho.
E aí é, tipo... E tem todo um problema, porque, sei lá, mas tem muita neblina, os satélites não conseguem mirar direito, sabe? Então tem toda uma questão de o clima certo, no momento certo, na hora certa, porque, tipo, o mundo tá girando, tá, gente?
Sim.
Pra quem não sabe, né?
Sabe,
plana, galera.
Pra quem levou a sério o último episódio que eu falei que o mundo era um prato, tá?
Não é bem assim.
Exato.
Então, e aí você conhece, tipo, a galera que sentou e, tipo, não, a gente tem que fazer a programação, pegar todos esses guarda-roupas de dados e programar isso até chegar uma foto que consiga chegar mais perto de um buraco negro, velho.
E saiu aquele anel do Dark Souls, né?
Uhum.
Lindo, maravilhoso. Pra mim, só provou que Dark Souls é um jogo perfeito.
E o mais da hora é que, ao mesmo tempo que eles estão mostrando toda essa correria, eles ainda, no começo desse projeto, o Stephen Hawking ainda tava vivo. E o Stephen Hawking, tipo...
Ah, é?
É o maior nome em questão de buraco negro, porque todas as teorias sobre buraco negro, teses e tudo mais, foi o Stephen Hawking que fez. Então, vai mostrando os dois pontos. Tipo, a galera correndo pra conseguir tirar uma foto e pessoas que conversavam com o Stephen Hawking, aí, tipo... E mostrando, tipo, a visão dele, o que que ele podia ter e o que ele estudou tá contribuindo pra essa galera que tá tentando tirar a foto, sabe? Então... Pra quem curte ciência, é muito da hora, mas...
Uhum. Pra quem curte terraplana, não vai ser tanto.
Exato. Mas, sei lá, eu curto bastante ciência, física em geral, então, tipo, foi muito da hora ver. Muito foda. Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. O melhor documentário especial que nós já vimos na nossa vida... Mesmo, Eric Sepúlveda.
Qual?
Que é o Inside do
Bob Bunny. Esse é um documentário, né? É meio um show de comédia, né?
Caraca, mano. Gabi, você tá escutando isso daqui?
É pra você, Gabi.
É pra você, Gabi. E eu não dava nada pra esse negócio, velho.
Nossa, que vacilo.
Eu não conhecia até, sabe, a Gabi,
tipo,
falava.
Porque eu não conhecia, a Gabi falava, assiste. Eu ficava, tipo, tava assistindo. Até a Gabi colocar a nossa cara na televisão e botar uma arma na nossa cabeça e falar, assiste agora. Mano, que incrível, velho.
Mano, na moral, filmaço. Esse é real, eu recomendo pra todo mundo. Muito, muito bom o Inside do Bo Burnham. Assistam. É engraçado e ao mesmo tempo te faz refletir, tá ligado?
Uhum.
Nossa, é um puta especial.
É profundo, velho. Na medida certa, tá ligado?
As músicas, velho. Pra começar, Ericão, explica pra gente como que é o...
Como que é o...
O especial.
Tá, é basicamente assim, cara. O Inside, ele é um especial de... Ele é um comediante, o Bo Burnham, que ele gravou todo o especial dentro do quarto dele, tipo, numa casinha dele lá. Não só gravou, como gravou, editou, escreveu, ele fez tudo. O cara é muito bom, tá ligado? E esse especial, ele fala de várias coisas de... Tipo, dentro da internet. Da internet, não, perdão. De dentro da pandemia, tá ligado? Coisas que aconteceram durante esse período. E que estão impactando a nossa vida. Por exemplo, tem uma música sobre sexting, tá ligado? Que, pra quem não sabe, é você digitar safadezas com alguém. Tem duas músicas sobre o Jeff Bezos, tá ligado? Tipo, o Jeff Bezos, pra quem não sabe, é um filho da puta. Mas ele... Eu acho que o que ele quis dizer nas músicas, por exemplo, é que ele cresceu muito durante a pandemia, tá ligado? Porque a Amazon ganhou... Porra, ganhou muito valor durante a pandemia, tá ligado? Uhum. E coisas do tipo. Então, tipo, tem muitas coisas... muitas coisas engraçadas e que te fazem pensar um pouco. A letra dele, assim, faz pensar um pouco sobre tudo isso que a gente tá passando. Mas é ao mesmo tempo super bem humorado, tá ligado? Nossa, como eu ri, como eu ri.
É muito bom, muito, muito fantástico, cara. Eu fico de cara com como ele conseguiu trabalhar todos esses assuntos e como ele aplicou tudo isso, tá ligado? Eu achei muito foda, muito foda.
De uma forma, digamos, soft, mas muito direta.
É.
Soft porque sempre vem uma musiquinha, mas quando... Sabe quando você não sabe inglês e você escutava a música todo feliz, aí você descobre o inglês e aí você vai escutar aquela música e você fica tipo...
Caralho!
Ah, é sobre isso, então.
É sobre isso.
Quando você...
Aí, Gabi, eu chamo sobre o que que é.
Vamos falar do que falta agora?
TechPix.
Do quê?
Do joguinho, que não é joguinho.
Vamos falar de joguinho.
Vamos falar da nossa experiência jogando um campeonatinho de LOLzinho, que foi uma coisa muito gostosa.
Nossa, foi.
Foi gostoso.
Eu acho que é o que faltava. Acho que é o... É, a gente... Não, parou porque a gente não tá jogando LOL por jogar, sabe? A gente colocou um objetivo na nossa frente agora. Que é ganhar o
campeonato. Ganhar cash.
Ganhar cash. É tipo assim, a parte boa desse campeonatinho, gente, que a gente ganha cash. E aí, em vez de gastar dinheiro com cash, a gente...
Gasta cash com cash.
Gasta cash com cash.
Exato.
Né? É?
Não entendi isso, pura, mas tudo bem. A gente jogar pra não gastar dinheiro. Que, né? O jogo já é de graça, então vamos deixar ele mais de graça ainda.
Assim que... Quanto mais, melhor, né, velho? Mas foi muito divertido a experiência de jogar um campeonato, sabe? Tipo, tá bom, a gente saiu no primeiro turno? Saímos. Mas, mano, foi do caralho, sabe? Eu fiquei muito contente de jogar com a turma e tá todo mundo, tipo, super organizadinho, sabe? Tipo, pô, preciso de ajuda aqui. Não, tá bom. Ó, não consigo ir agora. Não, já que eu colo. Não, você segura aí, seguro. Daí, ó, mas eu também preciso de ajuda. Mano, é muito louco, sabe? A dinâmica, né, do campeonato, uhum. Eu achei muito legal. Porque a gente levou a sério, sabe? A gente levou a sério pela primeira... Eu, pelo menos. Foi a primeira vez que eu levei a sério o League of Legends, tá ligado?
E, tipo, não é aquele a sério do... Igual você jogar uma ranked, tá ligado? Tipo, não, eu tenho que jogar sério pra ganhar ponto, sabe? É, tipo, eu tenho que jogar sério porque tem um outro time do outro lado, sabe?
Uhum.
E se eu não jogar sério aqui, a gente, tipo... A gente perde, sabe? Então, sei lá, uhum. É o que você falou, é uma dinâmica muito diferente, sabe? De simplesmente jogar uma ranked. Uhum. Sabe? É uma seriedade gostosa. É competitividade.
É a competitividade dá um gostinho a mais, gostinho, né?
Sabe? Tipo, da gente, sim, antes do jogo tá entrando, sei lá, ver os picks do outro time pra já pensar no draft. Nossa, a gente fez um draft perfeito, mano.
Foi maravilhoso.
Nosso draft foi muito bem pensado, mano.
Pra quem não sabe o que é draft, é quando você bane os bonecos inimigos e você escolhe os seus bonecos.
Uhum. Só que aí tem aquelas coisas, tipo... Tal boneco, ele é tão bom na lane X quanto na lane Y. Então, tipo, você escolhe ele primeiro pro outro time não saber pra onde ele vai. E a gente foi fazendo essas, sabe, essas dinâmicas e banir o que os caras têm prioridade. Nossa, foi muito da hora. E entrar no lobbyzinho, todo mundo entrando no lobby assim, tranquilão. Todo mundo certo.
Na nossa. Suave.
Suave. E aí, mano, o que a gente vai banir? Vamos banir tal coisa. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer tal coisa.
Ah, não, olha o perfil do maluco lá. Vamos ver o que tem lá.
Pô, durante o jogo, tipo, você tem pressão aí? Tem. Pô, vamos fazer objetivo. Ah, você precisa não sei o quê. Olha, team fight. Foca tal. Nossa,
mano. Exato, mano. Nossa, é muito bom. É muito divertido. Porque é tipo, é como se a gente que não tem o nível de jogar um jogo profissional pudesse simplesmente jogar um jogo profissional, tá ligado? É muito legal, cara. Foi uma coisa muito divertida. Foi uma experiência muito única, assim, que eu quero ter mais, tá ligado?
O Maricão destruiu no jogo.
Eu joguei bem. Joguei bem.
Eu tava cansado.
E outros jogos, fora League of Legends? Algum de vocês tem criou um carinho nesse tempo?
Vamos lá. Eu, o tarado dos roguelikes, tenho jogado agora Children of Morta. Joguinho muito legal, recomendo pra vocês todos, bem divertido. É, roguelikezinho padrão, pixel art, o que eu gosto muito, adoro pixel art. O que eu tenho pra recomendar aqui? Deixa eu dar uma olhada.
O quê? O que você tem pra recomendar?
Acho que nada, na real.
Acabou, Ericão, que da...
Acabou o episódio, tchau, tchau.
Vou pensar em outros jogos aí, mas vamos lá.
Mano, eu vou falar de um recente, tá ligado? Eu vou falar de um que foi essa semana. Que foi o me ajuda, Carlos, no jogo que você comprou pra mim?
Slay of... Caralho, Slay of alguma coisa.
Slay the Spire é um jogo roguelike do caralho, gente, que eu recomendo pra todo mundo. Porque ele é um joguinho de carta, na verdade. E o jogo funciona como, tipo... Você vai subindo os andares, né? E cada andarzinho tem um... Tem, tipo, ou um monstro, ou você pode descansar, ou você pode fazer compras, ou coisas do gênero, né? Você vai seguindo um mapinha. E, mano do céu, que jogo viciante, cara. Que não dá pra parar. Não conseguia parar de jogar aquele jogo. Porque à medida que você vai evoluindo no jogo, você vai melhorando suas cartinhas, e você vai falando, meu Deus, eu quero deixar ainda melhor essa cartinha. E você vai embora, mano, você tá brisando já. Você tá jogando aquele jogo assim, só com os olhos abertos, assim. Vocês não estão vendo, mas imagina eu de olho aberto, assim. Bem olho aberto.
Regalhado.
E, mano, é muito viciante, muito divertido, é uma puta recomendação. Sabe? Uhum. É incrível e, mano, tá pegando algumas horas aí da minha vida, sabe? Vai pegar ainda mais,
pretendo. Ao ponto de você tá no trabalho assim e fala, puta, dá pra jogar uma runzinha
aqui? Dá pra fazer uma runzinha de um andarzinho, vai? Dá,
mano,
sim.
Essa é a pira do roguelike, né, mano?
Você faz, é verdade.
Cara, acho que dá. Quando você vê, você faz uma run de 2 horas e meia, porque você pegou todos os itens perfeitos pra aquele momento. Eu tenho dois aqui. Um que... fechou meu coração, tá ligado? Finalmente. Qual? Foi Kingdom Hearts 3, cara.
Ai, que ótimo. Você chegou a jogar?
Fechei já.
Ai, que delícia.
Cara, eu tenho que fechar com o final alternativo agora. Mas, cara, tipo assim, eu fazia muito tempo que eu não tinha jogado um Kingdom Hearts, né? Foi 13 anos do 2 pro 3, então, tipo, né? Muito tempo sem jogar.
É.
Aí, antes eu peguei o 3, aí eu vou assistir uns vídeos. Eu comecei a assistir vídeo atrás de vídeo, explicando, pra me relembrar a história do 1, do 2, dos jogos paralelos,
jogo,
né? Do...
Porque o jogo, a história é confusa, não tem como ter um livro disso, porque é impossível de entender.
É porque, tipo assim, pra eu começar, é um jogo japonês. Aí existe a jornada do herói do Sora, que é o personagem principal, e existe a jornada do vilão, que é o Zenin Art, que é a história do, né, que é a mesma coisa. Então, tipo, tem a jornada do vilão e tem a jornada do herói, e aí elas... E se existe cruzam. O Bird by Sleep ali no meio pra juntar tudo isso.
Nice.
Então, pra deixar ainda mais confuso, na verdade.
Então, e o tenso que, tipo, saiu o jogo pra celular que contava a história canônica de X personagem, aí, tipo, não tem como eu jogar aquele jogo com celular, porque não tem mais celular. Tipo, sei lá, saiu esse jogo pra BlackBerry, sabe?
Caralho!
Então, tipo...
Caralho!
Aí fiz todo esse estudo antes de ir atrás de vídeo e assistir e me lembrar de toda a história, aí eu sentei pra jogar o 3. Aí quando eu sentei pra jogar o 3, na minha tela aparece Kingdom Hearts 2.9. Eu falei, putz,
não... Não é possível, putz. Não é possível.
Não é possível que depois de três semanas de puro estudo, eu não tinha o 2.9. Mas, cara...
Imagina os passos que você deu pra trás. Nossa senhora.
É, então. Que eu falei, não, cheguei, não, calma, faltou isso ainda.
Quase deu o Insta Out of 4.
É, não, mas eu continuei, cara. é incrível porque eles uniram mais ainda agora o universo da Pixar, né? Então, tipo, tem o mundo do Toy Story, tem o mundo do Monstros S.A., tem o mundo do Piratas do Caribe, né? Tipo, tem tudo, mano. Tem tudo da Disney agora, maravilhoso. E a história acabou, assim, de um jeito que eu amei, velho. Eu chorei do começo ao fim. Começou o jogo. Começou a cutscene inicial do jogo, eu já tava chorando.
Ai, eu tô ansioso pra jogar também, porque eu tenho certeza que eu vou chorar muito.
Porque apareceu o Mini Sora, apareceu o Mickey, apareceu todo mundo, apareceu o Rico, aí o Rico fica no Sasuke vingativo, aí o Rico volta, o Sasuke legal, depois da morte do Itachi. Aí eu. o jogo inteiro foi uma explosão de emoções nostálgicas. E o jogo tá bom mecanicamente também. Pra quem jogou aqui na
Essa parte é importantíssima pra mim.
Pra quem se importa muito com isso.
Pra quem se importa muito com isso, é muito bom.
Eu não acho que o jogo tem que ser bonito, mas eu acho que a mecânica dele tem que ser boa, tá ligado?
Sim.
Tem que ser divertido, acima de tudo.
Exato. É, porque, tipo assim, eu buchito a Bethesda, que não troca o motor gráfico dela faz 64 anos. Sim. Mas eu não deixo de dizer que eu me divirto pra caraca jogando Skyrim e jogando Fallout, não tem como.
A Skyrimzinho é... Né,
é muito da hora, você mandar um Khal Dragon em cima de uma cobra. Porra.